seguimos esse formato. Eu acho que essa é a orientação mais relevante para os alunos que estão ingressando agora na segunda temporada do Supernova.
Inscrições pelo site sebraesupernova.com.br.
Agora em Brasília, 7h20. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E a gente movimenta nossa reportagem ao vivo. Marina Dantas no estúdio com a gente. Marina, bom dia.
Oi, Mariana. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Os contribuintes que têm veículos aptos a pagar o IPVA e decidiram parcelar devem ficar atentos porque a data limite para quitar a sexta e última parcela do tributo referente a este ano é nesta semana. Ontem, segunda-feira, foi dia do pagamento dos veículos com placas com final 1 e 2. Hoje é a vez dos finais 3 e 4. Amanhã, na quarta-feira, é o dia dos finais 5 e 6. Na quinta, é dia do pagamento das parcelas dos carros com finais 7 e 8. E na sexta-feira, os finais 9 e 0. Os boletos são enviados para a residência de todos os contribuintes, mas o documento também pode ser acessado impresso no site da Secretaria de Economia do DF. Mariana.
Muito obrigada pelas informações. A Marina Dantas volta a qualquer momento com outros destaques do noticiário no Distrito Federal. E olha só, eu registro aqui que 4 pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas em operações realizadas pela Polícia Militar em Samambaia e Santa Maria. As ações ocorreram entre segunda e terça-feira. 3 dos suspeitos foram detidos em Samambaia Sul com porções de cocaína, crack, haxixe e maconha. Com eles, a PM apreendeu ainda 2 balanças de precisão e embalagens usadas para o fracionamento dos entorpecentes. O quarto suspeito foi preso em Santa Maria após tentar fugir de uma fiscalização de trânsito. Ao detê-lo, os militares verificaram que o homem usava tornozeleira eletrônica. No carro dele foram encontradas porções de cocaína e 2 tabletes de maconha. De acordo com a PM, esse homem acumula passagens criminais por tráfico de drogas e lesão corporal. Ele foi levado à 20ª Delegacia de Polícia Civil, que agora investiga o caso. 7h22, nós seguimos aqui de olho no trânsito, nas principais vias que cortam o Distrito Federal. Registra a participação do Dalmir, falando do trânsito lá na EPNB. Tem um pouquinho de lentidão por conta de um caminhão quebrado, é o que nos conta aqui o Dalmir, ali na altura da entrada do Núcleo Bandeirante. Apesar disso, o trânsito não está travado, velocidade é de 30 km por hora, a gente tem um trânsito moderado ali na região, mas passou... desse ponto, aí passa a fluir bem. É o único ponto que eu observo aqui de lentidão. Agradeço ao Dalmir pela participação. O Ludovico está mandando mensagem aqui também, falando que já ele vai passar pela descida do Colorado. Então, Ludovico, ó, já vou até dar uma olhada como é que está a situação por lá. A 020, de uma forma geral, flui muito bem, saída de Planaltina, também de Sobradinho, e na descida do Colorado, igualmente, a gente tem um trânsito suave, tá uma uva, hoje o motorista não pega nenhuma retenção por lá, pelo menos por enquanto, né? A gente vai monitorando, eu tenho até medo, quando eu falo que tá tranquilo, aí acontece alguma coisa e trava tudo, vamos torcer para que isso não aconteça hoje. Tá suave neste momento o trânsito ali na Épia Norte, né, na descida do Colorado, de uma forma geral, inclusive ali pertinho também a saída do Varjão, tá fluindo bem, saída do Lago Norte, Ponte do Bragueto, o Eixão como um todo também, não vejo aqui nenhum ponto de retenção, né? Eixão Norte, Eixão Sul, ambos com muita fluidez. Agora, ali na Épia Sul, eu estou observando uma certa lentidão e um alerta de acidente que acabou de aparecer aqui para mim. É na altura, um pouquinho depois da rodoviária interestadual, altura mais ou menos ali da Nova Cap, no sentido cruzeiro. Então, para quem está vindo, né, de Santa Maria do Gama, Candangolândia, né, vem pela Épia, sentido cruzeiro, vai pegar um pouquinho de lentidão antes mesmo do Park Shopping. A velocidade está em 37 km por hora. Já estou aqui buscando mais informações. Se algum ouvinte tiver passado ali na região, viu o que aconteceu, já sabe, manda aquela mensagem, a gente vai registrando junto. Eu reforço, nosso WhatsApp está aberto e o número é o 996669673. Vamos dar uma olhadinha agora na saída do Jardim Botânico, São Sebastião, né, Mangueiral. DF-001 fluindo super bem, não estou vendo aqui nenhum ponto de retenção, inclusive a descida da ponte JK também bastante tranquila neste momento, a travessia, né, do lago, o acesso à L4 também fluindo bem. Vamos dar uma olhadinha agora lá na estrutural, porque há pouco, né, eu mencionava aqui que a gente estava com um pouco de lentidão na pista norte. Situação por lá já resolvida, não vejo nenhum ponto de trânsito. Motorista pega ali uma via fluindo super bem, tanto pista sul quanto pista norte. Agora, olha só, o Waze me atualiza um alerta de acidente lá no eixo monumental, na via N1. Já na saída norte, né, é próximo àquela alça de acesso ao viaduto da roda ferroviária. Não parece impactar o trânsito, mas eu vou ficar de olho por lá, né, ouvinte que eventualmente tenha passado na região, viu o que aconteceu, vai me ajudando aí, vai mandando a sua participação. Tem só esse alerta aparecendo para mim, mas aparentemente sem indicação de retenção. Aliás, o eixo monumental como um todo flui bem neste momento, né, via S1, via N1, né, então os dois sentidos ali do eixo monumental estão bem tranquilos, pelo menos por enquanto. A Elmo Cerejo começa a ter pontos de lentidão, o primeiro deles na altura do campus da UNB de Ceilândia, e depois também mais adiante o acesso ao túnel Rei Pelé, neste caso, logo após o Cerejão. Vamos observar aqui essa lentidão, não parece ter alerta de acidente. E na EPTG, continua, né, aquele trecho que eu mencionava mais cedo, entre a residência oficial de Águas Claras e o viaduto Israel Pinheiro, não está travado, velocidade é de 40 km por hora. Fora isso, o EPTG também com trânsito bastante tranquilo. Temos um pouquinho de lentidão também no setor policial, aquele trecho ali que passa pelo cemitério, né, passa em frente à Academia da Polícia Militar até a altura da ENAP. Por lá, velocidade em 29 km por hora, sem alerta de acidente, apenas essa ligeira redução, né, ali da velocidade. Agora, 7 horas e 27 minutos. Eu já ia devolver pro Jornal da CBN, mas eu acabei de atualizar aqui, tô vendo uma lentidão bastante significativa ali na saída de Águas Lindas, altura da barragem do Descoberto, na BR-070. Tá tudo parado por lá, velocidade de 4 km por hora, não parece haver acidente, vou buscar mais informações, mas o pessoal que tá vindo do entorno, fica de olho por lá, a gente vai registrando junto, acompanhando a situação, muita lentidão mesmo na saída da cidade, altura da barragem do Descoberto. Bom, agora sim, 7h27, a gente volta ao Jornal da CBN, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Jornal da CBN.
O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, reapareceu em público depois de 2 meses de ausência e decretou o fim das eleições no país. Em discurso durante o aniversário da Revolução Sandinista, o líder de 80 anos afirmou que não haverá pleito para impedir que a oposição, hoje banida e no exílio, chegue ao poder. Esse anúncio cancela, na prática, a eleição presidencial prevista para o ano que vem e consolida a transição da Nicarágua para um regime de partido único. Ortega adiantou que vai aprovar novas leis na Assembleia Nacional para erguer um bloqueio definitivo contra adversários políticos, a quem acusa de traição e de servirem aos interesses dos Estados Unidos.
Veo que se olviden, aqui não volverão a haver eleições.
Eles que esqueçam. Aqui não haverá mais eleições. Não haverá mais eleições para que eles tentem capturar o governo, capturar o poder. E vamos trabalhar com as assembleias nacionais e com as organizações correspondentes às leis, porque precisamos fazer leis que coloquem um muro, um bloqueio aos golpistas, aos traidores da pátria. E por mais dinheiro que lhes deem os yankees, não poderão.
Não poderão.
No poder há quase 20 anos seguidos, Daniel Ortega governa Nicarágua com controle absoluto, ao lado da esposa, Rosario Murillo, que foi elevado ao cargo de co-presidente após uma reforma constitucional. A última eleição presidencial na Nicarágua, realizada em 2021, foi duramente contestada pela comunidade internacional. Antes da votação, o regime prendeu opositores, empresários e possíveis candidatos à presidência, além de intensificar a perseguição e a criminalização de qualquer manifestação contrária ao governo. Agora são 7h30.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz uma operação contra uma quadrilha especializada em roubo e distribuição de remédios de alto valor, como medicamentos usados para o tratamento de câncer. As investigações revelaram que a quadrilha movimentou mais de 30 milhões de reais em um ano. O grupo utilizava 25 empresas de fachada para recolocar o material roubado no mercado, incluindo o fornecimento de remédios para instituições públicas, por meio de licitações. A ação é realizada em 4 estados. Em São Paulo, operadores financeiros suspeitos de prestar serviços para o PCC são alvos de uma operação do Ministério Público. A ação mira uma estrutura clandestina usada para movimentar e ocultar dinheiro do primeiro comando da capital. Segundo a apuração, os suspeitos recebiam valores em espécie e faziam transferências bancárias por meio de contas de terceiros e empresas de fachada. A justiça determinou o bloqueio de até 10 milhões de reais por investigado em imóveis, veículos, contas e aplicações financeiras. O Rio Grande do Sul continua sob risco de temporais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os acumulados podem chegar a 200 milímetros em alguns pontos. E foi emitido o aviso vermelho de grande perigo para parte do estado. Os ventos podem atingir até 100 km por hora. Desde a quinta-feira, 49 cidades gaúchas foram atingidas pelas chuvas. No horário de Brasília, 7h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Sete e 33.
Jornal da CBN.
O diretor e cineasta baiano Ricardo Spencer foi encontrado morto em São Paulo. E o Pedro Fagundes traz outras informações sobre as investigações que estão sendo feitas também diante deste fato. Pedro.
Milton, a polícia investiga agora as circunstâncias da morte do diretor e roteirista Ricardo Spencer, de 49 anos. Ele foi encontrado sem vida nesta segunda-feira em um apartamento alugado por temporada no edifício Copan, no centro da cidade de São Paulo. O caso foi registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial. Não havia sinais de violência no corpo. Apesar do registro policial, familiares afirmaram que o cineasta morreu de causas naturais. O corpo foi encontrado depois que Spencer faltou a uma reunião de trabalho. Ele também não havia retirado na portaria uma encomenda feita por aplicativo na noite anterior. O diretor havia se mudado recentemente do Rio de Janeiro para a cidade de São Paulo. Ele se preparava para iniciar as gravações de uma nova série para uma plataforma de streaming. Nascido em Salvador, Ricardo Spencer era neto da atriz e diretora Nilda Spencer, uma das principais referências do teatro baiano. Spencer ganhou projeção inicialmente com a direção de videoclipes. Ele trabalhou inclusive com artistas como a Rita Lee, Pitty, Criolo, Sandy, Emicida, Lineker. E nos últimos 10 anos integrou equipes de direção da TV Globo. Participou de produções como Mr. Brown, Cine Hollywood, Segundo Sol, Segunda Chamada, essa última indicada ao Emmy Internacional. Milton.
Esse foi o Pedro Fagundes, às 7h34.
Vamos agora ao Rio de Janeiro falar da corrida eleitoral. Estamos com Pedro Bonenberger. Bom dia para você, Pedro.
Oi, Cássia, bom dia a você. Milton, quem nos acompanha por aqui, dois partidos políticos já oficializaram os candidatos ao governo do Rio. Isso aconteceu ontem por aqui, em convenção realizada na Zona Sul da capital. O PSD lançou a chapa formada pelo ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e por Jeane Reis, do MDB. O deputado federal e presidente estadual do PSD, Pedro Paulo, foi anunciado como candidato ao Senado. A corrida eleitoral aqui no Rio, Cássia, que tem sido marcada por mudanças de última hora. No domingo, o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, do PP, deixou o posto de candidato a vice-governador na chapa de Douglas Ruas, do PL. Eduardo Paes afirmou que fará de tudo para que o PP esteja ao lado dele.
Nunca escondi de ninguém a minha relação, admiração com vários quadros do PP, especialmente com o prefeito, ex-prefeito de Nova Iguaçu, hoje é Lisboa. Doutor Luizinho, tantos parlamentares, tantos prefeitos do PP e do União Brasil que alguns já até fazendo campanha a meu lado. Nós queremos somar as boas forças do Estado do Rio de Janeiro à nossa aliança. O que eu puder fazer para tê-los a meu lado, para tê-los nessa chapa, nesse grupo político que se forma aqui, eu farei.
Em discurso, Paes defendeu uma frente ampla para reconstruir o Estado do Rio. Apesar de o PSD lançar o nome do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para a presidência da República, o país fez elogios a Lula, candidato à reeleição. O ex-prefeito afirmou que o petista é o único líder nacional que compreende a importância do Rio para o país. O candidato também fez duras críticas ao grupo político do ex-governador Cláudio Castro.
O meu adversário nessa eleição, se não fosse a ação da Polícia Federal, seria Rodrigo Bacelar. Ele era um encarne com o governador Cláudio Castro. Era o líder dessa turma que hoje está apoiando outra candidatura. Se ele não tivesse sido preso, ele estaria aqui me enfrentando nesse momento, provavelmente com aqueles que se diziam pitbull do Bacelar, e que são os arautos da segurança pública, e que se mostraram todos eles tchutchucas do crime organizado. A gente sabe de que a gente está falando. Não é a totalidade, tem muito deputado estadual sério, mas, infelizmente, a Assembleia Legislativa foi tomada por uma maioria de criminosos.
Cássia, já o Republicanos confirmou que um velho conhecido dos eleitores do Rio será o candidato. Antony Garotinho vai disputar pela legenda. Isso acontece após uma disputa interna do ex-governador contra André Português, um ex-prefeito aqui de Miguel Pereira. O partido, no entanto, ainda vai ter que realizar a convenção marcada para esse próximo sábado e a chapa ainda não tem vice. O Garotinho governou o Rio entre 99 e 2002 e tentou voltar ao cargo outras vezes sem sucesso, político que estava inelegível até março por causa de uma condenação, mas a situação foi revertida por uma decisão do Supremo. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Pedro Bonenberger falando conosco direto do Rio de Janeiro.
As convenções dos partidos são convenções nos estados, mas também são convenções nacionais. E essa temporada que começou ontem, sem definição de vices nas chapas de Flávio Bolsonaro e Romeu Zema. Dos cinco principais nomes na corrida à presidência, Lula, Ronaldo Caiado e Renan Santos já anunciaram quem será o vice na chapa. Flávio Bolsonaro e Romeu Zema ainda não. O período de convenções começou ontem e vai até o dia 5 de agosto. As candidaturas têm que ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 15 de agosto. Portanto, os partidos ainda têm tempo para essas definições. O PDT realizou a convenção em Brasília e confirmou o apoio à campanha de reeleição de Lula, que tem adesão do PSB, do PSOL Rede, PV e PCdoB. Desde o fim do ano passado, aliados de Lula trabalham pela neutralidade de partidos do Centrão que têm ministérios no governo, como é o caso da Federação União Brasil PP. Nos estados, nós temos também informações agora, lá em Fortaleza, Camila Magalhães, conta pra gente como é que foi a convenção do PSDB, oficializando Ciro Gomes como candidato a governador. Bom dia, Camila.
Exatamente, Milton. Isso já era esperado, né? Bom dia para você e para quem nos acompanha na CBN. A Federação PSDB Cidadania realizou convenção eleitoral estadual ontem, primeiro dia do prazo para formalizar candidaturas no calendário eleitoral deste ano. A convenção não teve as características convencionais para eventos desse gênero. Foi uma reunião fechada em um escritório, em uma torre comercial aqui de Fortaleza. O próprio candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes, do PSDB, participou de forma remota dessa convenção, assim como o presidente do Colegiado Estadual da Federação PSDB Cidadania, Tasso Gereissati. A convenção oficializou a candidatura de Ciro ao governo do Ceará por aclamação dos 11 votantes. Em participação por chamada de vídeo, Ciro Gomes agradeceu aos aliados. O Tucano admitiu não saber se está preparado, mas destacou o entusiasmo em levar essa bandeira à vitória. Ao todo, foram oficializadas 23 candidaturas à Câmara dos Deputados e 45 para a Assembleia Legislativa. A chapa concorrerá sob o nome de coligação Unir para Mudar, composta pela Federação PSDB Cidadania, PL, Avante, PRTB, DC e a Federação União Progressista, composta pelos partidos União Brasil e Progressistas. O evento do lançamento oficial da candidatura de Ciro ao governo do Ceará acontecerá no dia 1º de agosto em um hotel aqui de Fortaleza, a partir das 17 horas. No mesmo dia, o atual governador do estado, Elmano de Freitas, do PT, vai lançar o nome dele à reeleição, mas em outro espaço, no Centro de Eventos do Ceará, Milton.
Muito obrigado. Essa foi a Camila Magalhães falando com a gente ao vivo de Fortaleza. Enquanto os partidos estão aí começando a definir, então, oficialmente, as suas chapas nacionais, estaduais, nome dos deputados ou dos candidatos a deputado estadual e deputado federal, a senador, nós aqui na CBN começamos hoje uma série de debates sobre temas que precisam estar no centro da campanha eleitoral e dizem respeito ao futuro do Brasil. 50 debates para o Brasil. São 50 temas sem convidados, porque todos os dias nós teremos aqui, logo depois das 8h30 da manhã, especialistas, profissionais, representantes de setores da economia, com visões distintas sobre assuntos que influenciam o nosso dia a dia. No debate de hoje, para abrir esta série, nós vamos discutir o fim da escala 6x1. E você, claro, como sempre, é convidado a acompanhar esse diálogo que nós estamos promovendo, compartilhar nas suas redes sociais e também propor para nós outros temas que podem ser debatidos ao longo dessa série 50 Debates para o Brasil. É só mandar sua sugestão para o nosso WhatsApp 99911-9981-DDD11. Agora, são 7h42.
E no noticiário internacional, os rebeldes Houthis baseados no Iêmen e financiados pelo Irã decretaram um embargo marítimo no estreito de Bab el-Mandeb, que é a principal porta de entrada para o Mar Vermelho. Essa medida visa atingir a Arábia Saudita, que passou a utilizar a rota para escoar sua produção depois do bloqueio do Estreito de Hormuz. O novo bloqueio ameaça desestabilizar ainda mais o comércio mundial. Além do transporte de petróleo, o Estreito é a principal rota marítima de cargas entre a Ásia e a Europa, afetando o envio de veículos, de eletrônicos e de insumos industriais. Em paralelo, a guerra direta entre Estados Unidos e Irã chegou ao 10º dia seguido de trocas de ataques. O governo iraniano declarou estar em guerra total contra Washington e lançou novos mísseis contra bases americanas no Kuwait, Síria, Bahrein e Jordânia, além de atingir petroleiros na região do Golfo Pérsico. O presidente Donald Trump afirmou que Teerã pagará um preço alto pelas mortes de militares americanos que foram registradas nos últimos dias. Agora são 7h43.
UPS Modular Engetron. Energia garantida para data centers com exclusiva tecnologia IoT. Acesse engetron.com.br.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Europa.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Aí do indústria tá presente, é inovação. Tá em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Tá presente em nossa vida, pra todo mundo, dia a dia. A indústria é a gente que faz, a indústria é a gente que cria. A indústria é da gente, a indústria é mais. A indústria é pra gente, a indústria é a gente que faz.
A indústria é cria, a indústria é mais.
Três informações em 10 minutos. Ouça agora no podcast CBN Primeiras Notícias. Governo reúne setores afetados para fechar plano de socorro antes do tarifaço americano. Donald Trump concede green card a Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Convenções partidárias começam com impasse na definição dos candidatos a vice. Eu, Frederico Goulart, conto os detalhes. Baixe no seu aplicativo de podcasts preferido.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações.
E como está hoje o acesso ao tratamento no Brasil?
No Brasil, existe tratamento disponível no SUS para os pacientes com HPN, com um acompanhamento definido por um protocolo clínico específico. Porém, o país agora tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir um melhor controle da doença, com menor necessidade de transfusões, por exemplo, proporcionar maior conveniência e qualidade de vida para todos os pacientes dessa doença. Por isso, é fundamental que o acesso acompanhe os avanços da medicina, tanto no HPN, quanto em todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores.
Gol! Gol!
Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
7h47.
Futuramente. Com Marta Gabriel.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido.
Agora em Brasília, 7 horas 48 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
Hora de falar da previsão do tempo para o Distrito Federal para esta terça-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, teremos um dia inteiro de céu claro pela manhã, tarde e noite. Não há previsão de chuva. E atenção à umidade relativa do ar, que hoje varia de 80% a 30%. Umidade em 30%, a gente já sabe, é risco à saúde, risco de incêndios florestais. Por isso, eu sempre reforço, né, o pedido aqui para que o ouvinte mantenha a hidratação, não esqueça de beber bastante água durante o dia. Tá saindo de casa agora, já pega sua garrafinha, né? bebe água, porque essa umidade baixa, né, promete para o dia de hoje. Em relação às temperaturas, a mínima registrada hoje na área central de Brasília foi de 13 graus, mas segundo o IMET, em algumas regiões ficou um pouquinho mais frio. Destaque lá para Planaltina, a estação localizada em Águas Emendadas, marcou mínima de 12,5 graus. Sensação térmica também ficou ali nos 12. Em Braslândia, a sensação térmica ficou um pouquinho mais baixa, na casa dos 11 graus, né, vento gelado, que derruba um pouquinho mais essa temperatura. Para os próximos dias, de acordo com o IMET, as condições se mantêm, ou seja, devemos ter uma quarta-feira também de céu claro e manhãs geladas, com baixa umidade ao longo do dia. Não tem previsão de chuva para tão cedo, por isso, lembre de novo, beba bastante água, mantenha sua hidratação. Teve ouvinte aqui mandando mensagem mais cedo, né, falando manhã de inverno, né, tá frio, foi o Cazu, né, que mandou mensagem cedinho. É isso, gente, o inverno tá com tudo aí, fique bem agasalhado, né, pra gente evitar também as doenças, né, características do período. E a gente segue de olho no trânsito. O DR informa sobre um acidente com moto lá na saída do Jardim Botânico, DF-001. O DR está no local prestando atendimento. A gente não recebeu imagens da ocorrência, mas eu fico monitorando aqui pelo mapa de velocidade do Waze. Está impactando muito a saída, principalmente de São Sebastião. O engarrafamento começa no balão, né, de saída ali da cidade. Velocidade fica em 8 km por hora, então travou tudo. Para você que está saindo do Jardim Botânico, ali dos condomínios, a dica é pegar a saída pela Avenida do Sol, porque você vai sair na DF-001 depois do acidente e evita esse trecho de maior retenção. A Avenida Dom Bosco hoje não é uma boa opção, porque você vai dar de cara ali nesse trânsito maior. A não ser que pela Avenida Dom Bosco você vá ali por dentro, né, da comercial, para já sair mais adiante. Aí vai dar certo também. O problema mesmo está apenas na principal, né, ali na DF-001, então é retenção maior, sobretudo para o pessoal que está saindo do Mangueiral e também de São Sebastião. Vou monitorando por aqui, peço ajuda também dos ouvintes, você que eventualmente, né, tenha passado ali pela região, já sabe, nosso WhatsApp sempre aberto, número 996669673. Registro aqui também a participação do nosso ouvinte Dalmir. Mais cedo eu estava comentando sobre um alerta de acidente ali na Épia Sul. O Dalmir passou pela região, diz que não tem acidente, tá? Apenas o fluxo mais intenso mesmo de veículos neste horário, né? Sobretudo em razão dos semáforos ali próximo ao Park Shopping, Nova Cap. Agradeço aqui ao Dalmir, né, pelas atualizações. Neste momento, Épia Sul, sentido Cruzeiro, está com uma velocidade de 27 km por hora. Então está fluindo, né? Não está travado, mas tem ali um pouquinho de lentidão, sim. E o trânsito na saída do Recanto das Emas e Riacho Fundo 2 começa a ficar mais congestionado. Eu observo já lentidão na altura ali do SEI Parque do Riacho, né? Já no balão da saída da QN9B. Não me parece ter acidente, mas está realmente bastante congestionado. A altura ali da pista de motocross, por exemplo, trânsito intenso, com velocidade em 23 km por hora. O trecho que vai do viaduto de Samambaia até o semáforo logo após a fábrica da Coca-Cola, também com trânsito muito carregado, a velocidade também ali está em 25, 23 km por hora. E aí o pessoal que sai de Samambaia, né, vai acabar pegando essa lentidão também. Mais adiante, Núcleo Bandeirante, né, na EPNB, a gente ainda está com aquele alerta de acidente. O Dalmir, né, nosso ouvinte que tinha passado mais cedo por lá, viu que tinha um caminhão quebrado, né, e era isso que estava provocando essa retenção. O trânsito começa a ficar carregado, principalmente ali na altura do setor Placa da Mercedes. Passou do setor de motéis, aí o trânsito passa a fluir bem na EPNB. Para você que está saindo da região do aeroporto, né, vai pegar a EPAR, já temos também aquele congestionamento de todos os dias na altura do viaduto Camargo Correia. Não está travado, velocidade de 24 km por hora, passou do viaduto, chegou no Eixão Sul, trânsito passa a fluir bem. Aliás, Eixão Sul todo com trânsito tranquilo, assim como o Eixão Norte. 7h54, daqui a pouquinho eu estou de volta.
Jornal da CBN. Jornal da CBN.
A perícia no corpo de um estudante de aviação apontou que ele morreu por asfixia após participar de um banho de óleo em um centro de instrução de aviação civil no Paraná. O trote consistia em jogar sobre o aluno o líquido utilizado em motores de aeronaves e é uma prática comum para marcar o primeiro voo.
A Polícia Civil confirmou nesta segunda-feira que o engenheiro Gustavo Henrique Lara, de 27 anos, morreu por asfixia provocada por um inchaço na garganta causado por uma reação alérgica. A informação foi repassada ao delegado pelo médico legista responsável pela necropsia. O laudo oficial deve sair em breve. O rapaz passou mal na última quinta-feira depois de receber um banho com óleo de motor de aeronave durante a comemoração pelo primeiro voo solo como piloto. Isso aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná. Familiares e amigos estavam no local para acompanhar a celebração a convite do próprio rapaz e testemunharam o momento em que ele começou a ficar zonzo e com dificuldade para respirar. Segundo o SAMU, Gustavo sofreu uma reação anafilática, teve uma crise convulsiva e 3 paradas cardiorrespiratórias. As 2 primeiras foram revertidas, mas ele não resistiu à terceira. O instrutor que jogou óleo foi preso por homicídio culposo. Ele pagou fiança de R$3.000 e responde ao inquérito em liberdade. A Polícia Civil ainda investiga a composição e a quantidade da substância usada no ritual. O chamado banho de óleo é uma prática usada em algumas escolas de aviação para marcar o primeiro voo solo. Após esse caso, a ANAC emitiu um comunicado alertando que produtos químicos aeronáuticos não devem entrar em contato com a pele. O corpo do engenheiro foi sepultado no último sábado em Ipiranga, na região dos Campos Gerais, no Paraná. De Ponta Grossa, Eduardo Vaz.
O alerta agora para o perigo de manter uma tradição como essa, né? A reportagem mostrou que, infelizmente, essa questão do banho de óleo não foi algo isolado que aconteceu com esse rapaz lá no Paraná. É uma prática, uma espécie de trote que ocorre a partir do primeiro voo.
Aliás, é esse e vários outros tipos de trotes que são utilizados muitas vezes nesses grupos, em diferentes categorias, etc., nas escolas, muitas vezes, nas universidades, coisas que já são ultrapassadas, né? Que deveriam ter sido já abandonadas há bastante tempo, porque invariavelmente acaba acontecendo algum problema maior ali na frente. Então seria uma coisa que poderia se abandonar de vez esse tipo de comportamento. 7h56.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Muito bom dia para você, Marcelo D'Agosto.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marcelo.
A Yasmin mandou mensagem para cbndinheiro@cbn.com.br. Ela disse que a assessora de investimento dela fez uma proposta, só que ela não entendeu bem como é que funciona, se é seguro, etc. E aí resolveu fazer aquilo que o pessoal costuma fazer. Pergunta para o Marcelo D'Agosto. O que que a assessora sugeriu? Alavancagem com crédito no consórcio. Nos ajude a entender.
Olha, Yasmin, alavancagem é quando você compra um ativo com financiamento. E esse ativo gera uma receita suficiente para pagar todo o custo do empréstimo ou pelo menos uma boa parte das despesas com os juros. Uma atividade que tem muita alavancagem é o mercado imobiliário. O lucro da construtora, quando ela faz uma incorporação imobiliária, não depende do comprador do imóvel que está todo o financiamento, porque o comprador toma um empréstimo e paga para o banco. Como os juros do financiamento imobiliário são subsidiados, essas estruturas financeiras acabam sendo viabilizadas. Essa é a lógica da alavancagem com o consórcio. Porque o consórcio é bom se você conseguir a carta de crédito imediatamente. Se demorar, o consórcio é um mau negócio. E para conseguir a carta de crédito antes, ou você é sorteada ou então dá um lance. A ideia, então, da proposta da sua assessora é você dar um lance suficientemente alto para bater as ofertas dos demais participantes do grupo. mas no montante tal que o consórcio se transforme num financiamento com taxa de juros abaixo do mercado. Então, o que a assessora está te propondo é que você entre num consórcio e depois resgate as suas aplicações financeiras para dar um lance e então conseguir a carta de crédito. Se tudo correr bem, você vai conseguir comprar um imóvel e o valor do aluguel, que você pode até alugar, né, quando você compra imóvel, pode ser suficiente para pagar as parcelas do consórcio. E no fim, você ficaria com esse imóvel quitado. O problema é que tudo que parece muito bom para ser verdade, geralmente esconde algum tipo de risco. Então, antes de entrar nessa operação, analisa todos os detalhes para saber o que pode dar errado, porque essas operações, assim, na ideia, parecem muito boas, mas os detalhes operacionais e financeiros acabam escondendo alguns riscos que você tem que prestar atenção. Então, um pouco de cautela antes de tomar essa decisão.
Muito obrigado, Marcelo. Bom dia para você.
Bom dia, um abraço e até amanhã.
Até amanhã. 8 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. O embaixador da Irlanda no Brasil, Martin Gallagher, afirmou ao G1 que a União Europeia não vai flexibilizar os padrões sanitários para o uso de antimicrobianos na pecuária. No dia 3 de setembro, o Brasil perderá autorização para exportar carne bovina, de frango e outros produtos de origem animal para o bloco europeu por causa do descumprimento das normas técnicas. Representando o país que ocupa a presidência rotativa do Conselho Europeu, o diplomata irlandês disse que a suspensão do Brasil foi uma decisão estritamente técnica. Ele afirmou que outros países da América do Sul conseguiram se ajustar às regras a tempo e que caberá ao governo brasileiro adotar os sistemas de controle exigidos para retomar o mercado. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do diretor e roteirista Ricardo Spencer, de 49 anos. O corpo foi encontrado por colegas de trabalho na segunda-feira, no apartamento em que o diretor morava, no centro de São Paulo. O caso foi registrado como morte suspeita. Familiares afirmaram, no entanto, que Spencer morreu de causas naturais. Ele ganhou projeção inicialmente com a direção de videoclipes. Trabalhou com artistas como Rita Lee, Pitty, Criolo, Sandy, Emicida, Lineker e Aurora. Nos últimos 10 anos, Spencer integrou equipes de direção da TV Globo e participou de produções como Mr. Brown, Cine Hollywood, Segundo Sol e Segunda Chamada. Pelo menos 10 pessoas morreram e 100 mil ficaram isoladas após um temporal atingir o Chile. O governo decretou estado de catástrofe e mobilizou o exército para ajudar nos trabalhos de resgate das vítimas. O fenômeno afeta com mais intensidade as regiões desérticas de Coquimbo e Atacama, localidades em que chuvas extremas são incomuns. No horário de Brasília, 8:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta terça-feira, dia 21 de julho de 2026. E meio às divergências entre Estados Unidos e Brasil, falas que cabem muito mais no palanque do que necessariamente numa mesa de negociação da diplomacia, tivemos mais um movimento por parte do governo americano, que foi a concessão do Green Card para Eduardo Bolsonaro. Rani Veloso está em Brasília, tem as informações para nós. Bom dia, Rani.
Bom dia, Milton, Cássia e a todos que nos acompanham. É isso, viu? O governo dos Estados Unidos autorizou a residência permanente do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro no país com o chamado Green Card. A decisão foi anunciada nesta segunda em meio ao aumento da tensão diplomática entre Brasília e Washington após o novo tarifaço e torna ainda mais remota, do ponto de vista político, a possibilidade de extradição do ex-parlamentar para cumprir pena no Brasil. O processo, que é considerado muito difícil e burocrático, uma vez que exige o cumprimento de regras rígidas e envolve longas filas de espera, com Eduardo Bolsonaro foi diferente. O pedido foi aprovado depois de quase um ano e cinco meses dele morando nos Estados Unidos. Eduardo deixou o Brasil alegando perseguição política. O documento garante a ele o direito de viver, trabalhar, estudar no país por tempo indeterminado, com direitos aos serviços públicos semelhante aos de um cidadão americano, exceto o voto. A concessão ocorre um mês após o Supremo Tribunal Federal condenar o ex-deputado a 4 anos e 2 meses de prisão por coação no curso do processo. A investigação apontou a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para interferir no julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe e incentivar sanções econômicas contra o Brasil. Apesar do direito internacional prever que juridicamente o Green Card não anula a condenação nem impede um pedido formal de extradição, com o cenário político e os gestos da administração de Donald Trump, a campanha à presidência do irmão Flávio Bolsonaro tornam a entrega do ex-deputado às autoridades brasileiras improvável. Milton?
As informações foram da Rani Veloso, agora que são 8 horas e 6 minutos.
E temos mais informações aqui de São Paulo, daquela operação, a respeito da qual já falamos um pouco mais cedo, operação contra operadores do PCC. Quem tem as atualizações é o repórter Pedro Fagundes. Diga, Pedro.
Cássia, áudios e planilhas apreendidos pelo Ministério Público revelam relações entre operadores financeiros investigados pela ligação com o PCC a oficiais de alta patente da Polícia Militar. Os documentos registram contatos próximos e até repasses em dinheiro. Os policiais citados não são alvos da operação e não foram denunciados ou formalmente acusados. Segundo a investigação, os empresários Kleber Azevedo Vedo dos Santos e Robson Martins de Souza usavam o acesso a comandantes e diretores da PM para buscar proteção e apoio estratégico. Entre os nomes mencionados estão os coronéis Pereira Martins, José Augusto Coutinho e um oficial identificado como Patrício. Os repasses eram chamados de tiquetagem. As informações foram apuradas pelo portal G1. A Operação Janus cumpre 18 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão. A ação é um desdobramento das operações Recidere e Bazar. De acordo com o GAECO, o grupo recebia dinheiro em espécie e fazia transferência por empresas de fachada, contas de terceiros e pessoas jurídicas. O objetivo era dar aparência de legalidade aos recursos da facção. Cássia.
Muito obrigada, esse foi o Pedro Fagundes.
Só para lembrar nossos ouvintes aqui, porque eu sei que daqui a pouquinho a turma já vai começar a escrever para nós, perguntando sobre a Malu Gaspar. Malu Gaspar volta em breve, está nesse período aí de férias, mas retorna em breve aqui com seus comentários também, apurações, etc. Quem está com a gente e daqui a pouco traz também a sua avaliação no campo da economia é o Carlos Alberto Sardenberg. 8:08.
Nós temos agora informação chegando da sua cidade. 8:08.
Sua próxima venda está esperando na fila de atendimento. Agentes de voz com inteligência artificial que atendem, tiram dúvidas e recuperam vendas 24 horas por dia. Em português natural, na voz da sua marca. Eleven Labs, muito mais que voz. Atendimento humanizado por inteligência artificial para todos os canais de interação com o consumidor. Entre em elevenlabs.io e mude seu atendimento em minutos.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Mecânico amigo, quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
8 e 10.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Agora em Brasília, 8 horas 11 minutos. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Tô de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. A gente vai acompanhar agora a reportagem da Ana Carolina Tomé. Mulher atira na cabeça do marido e afirma que disparo foi acidental. Durante socorro na UPA da cidade, a vítima atingida de raspão confirmou aos policiais militares a versão da companheira. Depois de ser ouvida na delegacia, ela pagou fiança de R$3 mil e foi liberada. A polícia militar diz que inicialmente foi acionada para atender a uma ocorrência de briga entre o casal. A 20ª Delegacia de Polícia investiga o caso.
A Polícia Civil do Distrito Federal investiga uma mulher de 27 anos suspeita de atirar acidentalmente na cabeça do marido de 31 na madrugada desta segunda-feira no setor leste, no Gama. Após ter sido atingido de raspão, o homem foi socorrido por familiares e levado para a UPA do Gama. A Polícia Militar do DF foi acionada e, na unidade de saúde, os policiais foram informados pelo próprio homem de que o tiro ocorreu de forma acidental. Durante as diligências na residência do casal, a mulher informou onde a arma estava guardada e também afirmou aos militares que o disparo foi um acidente e que não tinha a intenção de atingir o marido. No imóvel, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, 3 carregadores e 29 munições. A vítima, Luiz Eduardo, tem registro de CAC e afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais que já recebeu alta. Ele disse que tem o costume de deixar a arma em diferentes lugares da casa. O homem explicou ainda que pediu para que a companheira pegasse a arma para que ele a guardasse no cofre, mas deixou a bala na agulha sem querer e a mulher acabou apertando o gatilho ao manusear.
O tiro pegou no meu rosto, saiu aqui atrás da orelha e foi só um susto. Eu falei para ela, falei, me entrega a arma que eu vou lubrificar ela e guardar no cofre. Deixei a arma com a munição na agulha, e aí na hora que ela foi me entregar, tava sem o pente, não tava com o carregador, ela já tinha tirado. Infelizmente, a posição que ela pegou a arma, abaixou a trava da arma, e do jeito que ela foi para me entregar, o dedo dela triscou no gatilho. E graças a Deus eu tô aqui para contar o que aconteceu, né? Porque se eu não tivesse aqui, até ela explicar, né?
Segundo a Polícia Civil, a mulher já prestou o depoimento. Ainda de acordo com os investigadores, como não havia indicativo claro de homicídio tentado, o delegado arbitrou fiança de R$3 mil, valor que foi pago e, em seguida, a mulher foi liberada. Agora, a polícia apura as circunstâncias do acidente. Reportagem Ana Carolina Tomé.
Agora em Brasília, 8 horas 14 minutos. E o Sindicato dos Médicos aqui do Distrito Federal divulgou há pouco
uma nota oficial, um posicionamento a respeito do anúncio feito na semana passada pela Secretaria de Saúde sobre a contratação de profissionais como PJ, né, pessoas jurídicas. Medida anunciada pelo próprio secretário, Juraci Cavalcante, em coletiva de imprensa, como forma de minimizar o déficit de profissionais na saúde pública do Distrito Federal. Segundo a nota aqui divulgada pelo sindicato, a contratação de médicos como PJ não resolve o déficit do quadro próprio da Secretaria de Saúde e a desassistência nos hospitais públicos do DF. Essa forma de contratação tem sido usada nas especialidades de anestesiologia, pediatria e neonatologia. Mas as empresas contratadas, que por sua vez subcontratam médicos como PJ, não preenchem as escalas de acordo com as necessidades das unidades de saúde. A nota do sindicato alega ainda que a terceirização de anestesistas não eliminou as filas de espera por cirurgias e as faltas dos terceirizados desorganizam a escala de utilização das salas de cirurgia. A entidade defende ainda que leitos de neonatologia em UTI, unidades de cuidados intermediários e de enfermaria neonatal continuam abaixo da necessidade da rede. De acordo com o sindicato, na pediatria, a espera continua longa e, em especial, os plantões noturnos e nos finais de semana, o quadro de plantonistas continua incompleto, quando não inexistente. O sindicato diz ainda que a contratação como PJ não garante direitos como férias, licenças médicas ou 13º, menos ainda aposentadoria. Bom, este é um assunto que a gente inclusive abordou ontem aqui no CBN Brasília, né, com o promotor de justiça da PROSUS, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A entrevista completa está disponível lá no nosso site, mas está aqui o posicionamento divulgado há pouco pelo Sindicato dos Médicos. Bom, vamos atualizando a situação do trânsito aqui nas principais vias que cortam o DF. A gente continua acompanhando, né, a situação lá da EPNB. DR informa aqui daquela ocorrência, né, que a gente mencionou mais cedo, um veículo que estava quebrado. Segundo o DR, o Corpo de Bombeiros está no local logo após a UPA, uma ocorrência na faixa exclusiva. Então, isso está contribuindo para a retenção ali na região. Motorista que sai do Riacho Fundo, também quem vem ali de Samambaia, né, enfrenta muito congestionamento. A situação piorou bastante, aliás. A lentidão começa logo após o antigo balão do Riacho Fundo e a velocidade é de 17 km por hora. Ouvinte que eventualmente passar por lá já sabe. Manda mensagem aqui para a gente, nosso WhatsApp sempre aberto, número 99666-9673. DR, que também avisou mais cedo sobre um acidente com moto lá no Jardim Botânico, na saída ali pela DF-001. Tô de olho também na situação. Esse acidente foi ali logo após o balão de saída de São Sebastião. O trânsito piorou bastante. Agora o congestionamento começa logo após a Papuda. Velocidade é de 6 km por hora. Trânsito parado na região. Eu sigo daqui acompanhando. Os ouvintes também podem ir participando conosco. Há pouco recebi aqui a participação do Ludovico, que pegou a descida do Colorado, com o trânsito fluindo. Falando aqui do frio lá na região. Ele passou por um termômetro, aqueles termômetros de rua ali. Aliás, foi o termômetro do carro dele, que marcou 13 graus ali quando ele estava passando pela Ponte do Bragueto. Bastante frio mesmo hoje, mais cedo, né? Até mencionei aqui a previsão do IMET, né? Os registros. Lá em Planaltina, a mínima foi de 12,5, né? Braslândia, 13 graus. A área central de Brasília também ficou na casa dos 13 graus. Bom, já que o Ludovico passou pela descida do Colorado, eu aproveito para dar uma olhadinha na região. Saída de Sobradinho tá super tranquila, descida do Colorado também. É Pia Norte, sem maiores problemas. Vamos torcer para continuar desse jeito. Quem também participa aqui com conosco é o Ramos, ele que pegou a estrutural, falou que olha, tá ótima a situação da estrutural e de fato tá mesmo. Mais cedo até que teve um pouquinho de lentidão ali na pista norte, mas resolveu rapidinho e neste momento o trânsito tanto na pista sul quanto pista norte da estrutural tá uma beleza. Quem dera fosse sempre assim, né? Esse período de férias escolares o trânsito fica ótimo. Bom, agradeço aqui ao Ramos pela participação. Tô vendo aqui um pouquinho de lentidão no pistão norte, ali no acesso à Avenida Hélio Prates. Não parece ter acidente por lá, mas a velocidade fica em 17 km por hora. Vou monitorar também a situação por lá. Não é um trecho muito longo, mas que está realmente chamando atenção. 8:19, a gente volta ao Jornal da CBN. Daqui a pouquinho eu tô de volta, até já.
Jornal da CBN.
Daqui a pouquinho a gente conversa com Carlos Alberto Sardenberg. Antes temos informações de Brasília. Felipe Igreja, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que o número de brasileiros aptos a votar no exterior aumentou quase 32%, chegando a